UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos a mais um UMIID. Hoje vamos estar à conversa com Rafaela Rosário, investigadora da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem e também professora na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. Ela que lidera um estudo que avalia a literacia em saúde relacionada com a Covid-19 em estudantes do ensino superior. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e do UMIID. E sem mais demoras, eu começo por lhe perguntar o que é que se entende por literacia em saúde.
Muito boa noite, Vanessa. Agradeço antes de mais o convite que foi formulado em estar aqui a conversar sobre este estudo relacionado com a literacia em saúde em estudantes do ensino superior. E, portanto, indo ao encontro da sua questão inicial, o que significa literacia em saúde? É, de facto, a procura da informação, a sua transformação e integração no dia-a-dia. E, portanto, este é um conceito que tem assumido uma grande relevância ao nível da Agência de Saúde Internacional e, particularmente, na Agenda de Saúde Europeia e, por conseguinte, e neste contexto de pandemia e, simultaneamente, de infodemia, de facto acabou por tornar-se uma área de particular relevância e que nós acarinhamos e que efetivamente estamos aqui a trabalhar com muita vontade, enfim, de contribuir para a comunidade científica e para o tecido social.
Este foi um trabalho concretizado através de um questionário, no fundo. A que género de questões é que foram aqui colocadas a estes cerca de 3 mil participantes no total?
Este questionário foi inicialmente desenvolvido por uns colegas alemães da Universidade de Fulda, o Kevin, o Orkan e a Catherine, e portanto o questionário, além das dimensões relacionadas com a literacia em saúde, divididas nas suas competências de procura de informação, de adição de conteúdos autogerados, competências também relacionadas com a compreensão, a avaliação, interpretação, integração no dia-a-dia, compreende também questões relacionadas sobre o estatuto social subjetivo dos estudantes, tem também questões sobre sentido de coerência, questões sobre ansiedade futura, tem outras questões sobre bem-estar. Portanto, conseguimos resumir em aproximadamente 38 questões, todas estas áreas que de facto merecem a nossa atenção.
Lá está, este foi um estudo que partiu de um consórcio, o COVID-HL. Uhum. Tendo em conta os participantes portugueses, digamos assim, estamos a falar aqui de um público-alvo bastante específico. Eu perguntava-lhe também se tiveram aqui a representação de vários jovens de todo o país ou mais, lá está, uhum, do Norte e Lisboa. Uhum.
Portanto, isto é um estudo que, como disse anteriormente, é liderado pela Universidade de Fulda e portanto, além dos colegas alemães, tem representantes em 38 países. Em Portugal, o estudo é liderado por nós, aqui na Universidade de Minho, em colaboração com a Universidade Nova e o seu Instituto de Higiene e Medicina Tropical. E, portanto, todos, em relação aos participantes e aos estudantes, todas as instituições de ensino superior, portanto, as universidades, os institutos politécnicos, as escolas não integradas, foram convidadas a participar no estudo. E portanto, algumas que acederam imediatamente, outras não, que tiveram algumas reservas, também pela quantidade de questionários que vieram a público nos últimos meses. E, portanto, nós tivemos, no final, uma amostra de 3.084 estudantes dispersos um pouco por Portugal inteiro, sendo predominante na região de Lisboa e aqui na Universidade do Minho.
E quais é que foram as conclusões deste estudo? E o que é que estas respostas nos podem dizer também sobre os anseios, os medos destes jovens para o futuro?
À semelhança do que está a acontecer também com os parceiros, nós verificamos que de facto existem muitos receios na população estudantil. Nós, por exemplo, sabemos neste momento que cerca de 68% dos estudantes têm medo que os problemas da atualidade se mantenham por muito tempo. 65% têm medo que a vida mude para pior. Quase 50% dizem estar aterrorizados com esta ideia. De facto, são algumas preocupações neste mínimo mais de ansiedade que nos preocuparam e que efetivamente merecem a atenção da comunidade académica, porque efetivamente estes jovens, pela sua faixa etária, pelas suas vivências, são muitas vezes negligenciados e é-lhes apontado muitas vezes o dedo em relação a alguns comportamentos, mas efetivamente eles estão amplamente preocupados. Nós temos uma grande responsabilidade de os acarinhar, de trabalhar com eles para que efetivamente estes receios sejam, enfim, minorados ou pelo menos controlados, para que eles consigam, de facto, viver a sua vida em pleno.
Ou seja, podemos estar aqui a olhar para um retrato europeu dos jovens nestes 38 países, olhar para jovens muito ansiosos no futuro. E que isto pode dar aqui aso a surgirem outros problemas a nível de saúde.
Exatamente. Portanto, sim, um pouco por todos os colegas que integram esta rede, portanto, em todos os países, tem-se verificado, de facto, este predomínio desta ansiedade, conforme referi anteriormente. E, portanto, temos aqui, de facto, já alguma informação para ser trabalhada e para ser integrada também em termos de trabalho futuro, em unidades curriculares e portanto, haver aqui também alguma dinâmica interna das próprias universidades para que, efetivamente, consigamos fazer face a este contexto.
Era exatamente isso que lhe ia perguntar a seguir. Qual é o próximo passo? Qual é o propósito final deste estudo, no fundo? Porque terminada a recolha de dados, qual é que será a aplicação dos mesmos? Ou seja, de que forma é que isto vai contribuir, de alguma forma, dentro das academias, a nível europeu, no fundo?
O que é que lhe posso também adiantar? E se me permitir ainda ir um bocadinho atrás, que é em relação à literacia em saúde e particularmente dentro das competências que foram avaliadas, portanto estas competências de procura da informação, de adição de conteúdo autogerado, avaliação da fidelidade, portanto nós verificamos que efetivamente os estudantes consideram que dentro destes domínios eles têm alguma facilidade em procurar, encontrar, avaliar a informação. Agora, nós estamos a ultimar aqui alguns produtos com esta informação mais detalhada e o que é que verificamos? Que, por exemplo, no que se reporta à procura da informação, aqueles que têm menor literacia neste domínio são aqueles que procuram mais vezes a informação em redes sociais. Também são aqueles que procuram mais vezes em alguns motores de busca, como por exemplo a Google, a Yahoo, entre outras. Isto também nos dá aqui algum suporte para trabalhar intervenções futuras, também num domínio mais específico da literacia em saúde. Por exemplo, sabemos também quem avalia a informação que está a recolher com maior facilidade são aqueles que procuram a informação em portais de saúde. É absolutamente interessante porque efetivamente já existe alguma evidência que de facto refere que uma informação destas autoridades de saúde tenha muito relevo para o esclarecimento de dúvidas. E, portanto, aqui os nossos estudos e os nossos estudantes estão em concordância exatamente com esta evidência. Portanto, nós iniciamos a recolha de dados a 28 de abril e terminamos a 8 de junho. se olharmos para os gráficos portugueses de evolução pandémica, de facto nós iniciamos, tínhamos aproximadamente 20 mil sujeitos diagnosticados com Covid e, portanto, terminamos com aproximadamente 40 mil sujeitos diagnosticados com Covid. Só para termos uma noção, ontem foi noticiado que tínhamos ultrapassado os 50 mil. Portanto, sob o ponto de vista da evolução, nós estivemos na fase mais ascendente da curva e, portanto, iniciamos num período de confinamento em que a formação era simples, fica em casa, lava as mãos, mantenha a distância social. E terminamos a recolha de dados a 8 de junho, onde, de facto, as primeiras medidas de desconfinamento estavam a ser operacionalizadas e divulgadas. O que é que nós verificamos também, sob o ponto de vista evolutivo? Que, efetivamente, no decorrer das semanas, a competência dos estudantes para determinar a relevância da informação que estão a analisar e a integrá-la no seu dia-a-dia foi progressivamente menos positiva. Portanto, tiveram progressivamente mais dificuldade nesta competência. Isto faz algum sentido, porque de facto a complexidade da informação foi crescente e, portanto, significou simultaneamente que a competência dos estudantes reduziu. Isto também merece a nossa atenção do ponto de vista académico. E agora, respondendo particularmente à questão que me colocou, qual é o passo seguinte? É, de facto, baseados nesta informação, efetivamente, trabalhar agora estes aspectos relacionados com a literacia em saúde. Enfim, dentro das nossas unidades curriculares, trabalhar todas as competências de um modo formal e efetivo e, simultaneamente, isto também contribui para intervenções futuras e, portanto, sob o ponto de vista da transmissão da informação de um modo simples, o recurso aos diferentes portais parece ser uma boa opção, aos diferentes portais de saúde públicas.
E é possível perceber aqui o nível de confiança? Eu penso que a Rafaela já deixou aqui nas entrelinhas a resposta a esta pergunta, mas é possível perceber qual o nível de confiança, lá está, destes jovens estudantes, tanto na informação que é libertada pela DGS, pelo Ministério da Saúde, mas também pela própria Organização Mundial de Saúde, que sabemos que ao longo desta pandemia tem sido um pouco atacada.
Essa é uma excelente questão. Portanto, os locais de procura da informação, e portanto falo novamente nestes motores de busca, nos websites, na Wikipédia, nos mídias social, no YouTube, etc. Portanto, nós procuramos traduzir a representação nacional e, portanto, procuramos que efetivamente os portais de saúde incluíssem a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde português. Portanto, nós neste momento não conseguimos claramente responder à questão da Vanessa quando colocou a questão da Organização Mundial de Saúde. Mas o que gostaria de enfatizar também, Vanessa, e de facto o responsável pela Organização Mundial de Saúde já disse exatamente isso, é que nós, além, enfim, desta pandemia, temos também aquilo a que se denomina por infodemia, não é? E, portanto, nós temos uma quantidade de informação e de desinformação extraordinariamente massiva, não é? E, portanto, nós temos as fake news, as teorias da conspiração, lado a lado com evidência científica. E, portanto, a infodemia é tal que efetivamente nós precisamos de estar atentos e de alguma maneira também contribuir para que efetivamente os estudantes do ensino superior que tenham a melhor informação e que de alguma maneira a usem, a integrem e a disseminem e a transfiram também para os seus pares e para a comunidade em geral.
Muito bem. Por último, perguntava-lhe só se tem ideia quais foram os tópicos então mais pesquisados durante este período de 28 de abril e 8 de junho, em que lá está, se calhar houve aqui também um período de maior receio e depois um maior relaxamento em relação às medidas. E como é que classifica no fim de tudo a literacia em saúde destes jovens estudantes portugueses?
Em relação aos tópicos específicos de procura, é de facto a análise que vamos começar imediatamente a seguir. Portanto, muito em breve nós daremos informação mais detalhada sobre isso. Portanto, nós questionamos desde a situação epidemiológica às vias de transmissão do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, os sintomas, a sintomatologia da doença Covid, as regras de higiene. Portanto, fizemos de facto o recrutamento de alguns tópicos que são altamente prevalentes e, portanto, vamos efetivamente fazer esta análise em seguida. Em relação aos níveis de literacia em saúde, nós de facto não conseguimos dizer em detalhe se o nível é bom ou mau, porque de facto não temos um ponto de corte dentro deste instrumento. É algo que o consórcio está a procurar desenvolver e, portanto, será mais fácil nós dizermos se as respostas dentro daqueles valores é algo que é considerado suficiente, bom ou muito bom. Agora, o que é que eu lhe posso adiantar, de facto, Vanessa, que dentro da mediana de respostas, sendo que a possibilidade de respostas varia entre 1 e 4, sob o ponto de vista da facilidade de acesso à informação, da transformação da informação, da sua integração no cotidiano, o que lhe posso dizer é que a mediana de respostas ronda os 3. E, portanto, estaria dentro daquele limite do fácil. Portanto, o entendimento dos estudantes é que é fácil utilizar estes motores de busca, recorrer à informação, julgá-la e integrá-la.
Muito bem. Muito obrigada,
Clara,
Rafaela. Sim. Muito obrigada, Rafaela. Espero que tenha também gostado desta experiência um pouco diferente. Lá está, por causa aqui da pandemia de Covid-19. Esta entrevista teve de ser feita por telefone. Muito obrigada.
Vanessa, eu a que agradeço. Até breve e foi um prazer, mais uma vez.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.